Vai que vai.
Olá, pessoal, como vão vocês? Começando mais um Mike Fita aí.
Mike Fita.
Eu sou o Rafael Oliveira.
Matheus Luiz.
Tá bom. Hoje a gente vai falar de um filme.
Big Lebowski.
O Grande Lebowski.
Grande Lebowski.
Tá bom, vamos comentar os comentários aí, então.
Comentando comentários.
Tá bom, vamos.
Gente, bem-vindo ao Comentando nos Comentários!
Ai, que forçado do caralho!
Ai, mano, eu não consigo fazer essas coisas, velho. Não consigo,
sério.
Sério
do podcast.
E aí, gente? Ai, mano, eu não consigo, velho. Não consigo, tá, mano.
Oi, gente, vamos começar aqui os comentários, então.
Boa.
A gente tem uma notícia especial dessa vez que vai ser narrada por Matheus Luiz.
Matheus Luiz.
Vai.
Aluno samba durante execução do hino nacional na escola e advertência faz sucesso nas redes. Primeiro que eu quero dizer uma coisa, que quando eu era moleque rolou uma fita assim também, que rolou uma advertência na minha escola que era engraçadíssima, mano. Os caras iam descrevendo assim, e mano, o cara vai descrevendo exatamente o que o cara falou. Então eu lembro que da minha escola foi uma brisa assim... O aluno foi advertido para parar de passar rasteirinhas. É uma coisa assim, sabe? O aluno, então, decidiu que seria legal passar rasteirinha no monitor. É, sabe, umas brisas detalhadinhas, assim, muito bizarras. Mas, enfim.
Mas qual que é a advertência que a gente vai comentar, então?
Aluno samba durante execução do hino nacional na escola e a advertência faz sucesso nas redes.
Notícia do extra.globo.com.
Notícia do Extra.
É, o Extra é o sensacionalista do sensacionalista, né?
Trevas. São só seis comentáriozinhos aqui, hein?
Um pouquinho, mas... Chorume precioso.
É um chorume concentrado ali, né? Mas, eu tava querendo falar pra você... Eu já falei até pra você, fora aqui, né? Mas que eu queria mudar o nome dessa sessão pra essas pessoas realmente existem.
Pode ser.
Nossa, só pra lembrar o pessoal assim, ó. Essas pessoas realmente existem. David Asher, há 9 dias, comentou na notícia do hino nacional, na advertência, faz sucesso aí, que sei, se ouvir. O jeito é prestar... Mano, muito trevas. O jeito é prestar queixa contra o garoto com base na lei... que trata do escárnio a símbolos pátrios... E também que quebra uma queixa contra o repórter por apologia ao crime. Passar bem, de letra maiúscula. Tá na hora de usar a lei a favor do que realmente importa. David Asher.
O que realmente importa? Essa é a questão.
O que realmente importa, né,
velho? Porra, engraçado, né? É assim, não só esse comentário, mas é claro que a gente já leu todos os comentários antes, né? As pessoas que estão comentando, elas estão seriamente querendo condenar uma criança. Uma criança que dá uma sambadinha ali durante o hino.
Dá uma sambadinha, né? Nossa, mano do céu. Tristeza, né, mano?
A.S. Ribeiro comenta. Em qualquer país de primeiro mundo, seus cidadãos respeitam e reverenciam seus hinos nacionais, pois são seus patrimônios e marca do seu povo. Aqui o garoto caga e anda para um de nossos maiores símbolos e ainda é parabenizado pelo repórter.
Parabenizado pelo repórter.
Parabenizado pela internet, né? Porque isso aí viralizou, porra.
Pela internet, né? Tem aqui, ó, Agnaldo Neri. É inacreditável como um repórter esquece sua responsabilidade com o que é certo e contribui para jogar a juventude na lama.
O que é certo, né?
A bandeira é o nosso maior símbolo. O respeito a ela deve ser algo a ser valorizado e não ridicularizado. Isso mostra apenas que o Extra está equivocado quanto à contratação da sua equipe. Lamentável. Muito bom, é um meta comentário, gostei disso, mano. A galera não comentou do moleque, comentou do jornalismo, achei bonito.
É verdade, é.
Achei bonito, achei bonito.
É, tem muita gente condenando muito o repórter por ter feito essa
É,
matéria.
pelo motivo. Tá muito errado, né? Porque o repórter, nesse caso, o repórter, pelo título, né? Estamos aqui na internet, o lugar de ler o título e não a notícia, né? Então, pelo título, parece que o cara não puxou muito o saco do aluno, não. Só falou o que aconteceu mesmo.
Você vai ler a Denise, então. Pode ler.
Denise. Denise quis causar também. Denise chegou pra causar. Esse moleque está de parabéns. Hino é a maior idiotice. Eu adoro vaiar essas coisas ridículas na sua lista. 290 comentários negativos.
Esse negócio aí que a Denise falou, que ela fala, né? Esse moleque está de parabéns. Eu não acho que ele não tá de parabéns, nem de desparabéns, né? Ele só deu uma sambadinha ali
Acho
e
que
isso aí.
parabéns também não é, né?
Mas aí ela também fala, né? E não é a maior idiotice, eu adoro vaiar essa coisa ridícula nacionalista. Eu concordo que o nacionalismo ali é ridículo, mas eu também não diria que não é uma maior idiotice, assim. Acho que também já foi longe demais, eu acho.
Eu acho que. Não sei, velho. Não tenho muita opinião sobre o hino nacional, não, mano.
Não, mas é porque e não é a maior idiotice, né? Esse negócio, tipo, você criar um canto para a nação, seja Brasil, seja Estados Unidos, Londres, Rússia, né? Eu não diria, assim, que é a maior idiotice, né? Acho que já foi longe demais. Mas aí a pregação do nacionalismo eu acho muito bizarro, assim. Então, último comentário aqui. Quem vai ler?
Denise, acabou já, ué.
Não, tem o sincero, porra.
Ah, tem um
Tem um
mais.
carregado
Ver
aí.
mais, nem vi, mano.
É, tem
Olha
só mais
só!
um, tem só mais
Comentário
umzinho.
surpresa.
É. Comentário surpresa. E é do cara que se
Auto-intitula.
Isso, sincero. Ele diz aí. E ó, ele é um cara que tem mais curtidas, hein? Não é?
Que é assustador. E tem que clicar em ver mais pra ver o comentário do cara, hein?
É o comentário surpresa.
É, fica aí, ó.
Retrato de uma sociedade que não respeita nada. Ainda acham lindo.
Bom, nem ponto.
Nem ponto, não
Ainda acham
tem.
lindo.
Ele ainda. Ele deixou no ar assim para você
É.
cumprimentar. Então é ainda acham lindo essa sambadinha.
Que bonito, hein?
Ainda acham lindo
Sinceridade.
essa intolerância à sambadinha. É isso que eu diria. Isso que, assim que eu complemento.
Eu acho que todo mundo curtiu porque ele foi bem genérico, assim.
É, foi. Tá bom, então. É isso daí. Acabamos comentando os comentários, certo? Dos outros?
Big Lebowski.
Ah, não. Chamava comentando o comentário dos outros, mas agora chama.
Essas pessoas existem.
Essas pessoas existem. Tá bom. Antes da gente ir para a pauta do Big Lebowski, eu precisava fazer, então, o verdadeiro comentando os comentários da gente. Desculpe pelo erro. Da última vez a gente falou, né, sobre o Estado Islâmico e tal, e aí eu acho que de repente pode ter passado uma má impressão pro ouvinte. De que o Estado Islâmico, o terrorismo praticado pelo Estado Islâmico, ele é desorganizado. Porque eu comentei, né, aquela questão dos lobos solitários, porque realmente é uma coisa que tem, né?
Nossa, a
Lembra?
gente falou de Estado Islâmico no último podcast, velho.
Foi, porque a gente leu os comentários do Fantástico, lembra? Então.
É verdade. É verdade, esqueci. Eu tava pensando nos trailers aqui, cara.
Então, e eu comentei a questão dos lobos solitários, né? Porque eu tinha comentado que não é o Estado Islâmico que envia pessoas para praticar o terrorismo, e sim lobos solitários que praticam e depois o Estado Islâmico reivindica, certo? Mas e o que acontece? Isso pode ter passado uma impressão errada da organização do Estado Islâmico, porque não é como se eles fossem desorganizados. Na verdade, eles têm uma ótima máquina de propaganda. Então é numa dessas que você tem tanta gente que se converte e que adere a essa maneira de praticar o terrorismo, entendeu?
Pesado pensar assim.
Então, o que eles têm de muito forte ali, por isso que não é desorganizado, que na real é muito organizado nessa questão, que eles têm uma forte máquina de propaganda. Então é isso que precisava ficar bem claro, senão as pessoas vão pensar que. E os caras estão de brincadeira. Os caras não estão de brincadeira, é bem sério.
É bem sério.
É, inclusive fica aí a dica para você acompanhar o Ivan Mizanzuki do Anticast, porque ele tá tratando disso bastante, ele sabe o que ele fala. É, não sei se ele sabe o que ele fala, né? Mas enfim. Ele realmente trata isso bem, ele lê muitas coisas. Então você dê uma olhada no podcast do Anticast, os episódios mais recentes que eles vão comentar sobre isso, sobre Estado Islâmico, terrorismo, Olimpíadas, não sei o quê. E também procure os vídeos do Anticast no YouTube que ele tem feito. Ele fez dois últimos vídeos aí comentando sobre isso. E vale mais a pena ouvir ele do que a gente.
Show!
Show! Vamos então agora comentar o filme Big Lebowski, O Grande Lebowski.
Lili.
Vamos comentar sobre o filme O Grande Lebowski, ótimo filme dos irmãos Ethan e Joel Coen.
Os caras que fizeram o Fargo.
Fizeram o Fargo, fizeram Onde os Fracos Não Têm Vez, Um Homem Sério.
Game Depois de Ler.
Game Depois de Ler. Eles têm um monte de filme engraçado, que eles têm filmes que são o que eles chamam de, não eles, os diretores, né, mas o que se chama de comédia de erros, e eles têm uns filmes que são muito mais sérios, assim, mais pesados até.
Comédia de erro é a melhor definição, é Big Lebowski, comédia de erros, mano, puta que pariu.
E eu, depois que eu descobri esse termo, né, o comédia de erros, eu aderi ele, assim, porque até então pra mim era uma coisa indefinida, e comédia de erro virou pra mim o melhor tipo de comédia.
Nossa, muito bom, o Fargo, eu chorei de dar risada também com os caras fazendo bosta lá.
Vamos explicar então o que é comédia de erros?
Vamos!
Tá. Tava então lendo ontem a definição de comédia de erros. Comédia de erros, o termo vem de uma peça do Shakespeare, sabia?
Olha só.
E tem uma peça dele que chama Uma Comédia de Erros. E por que o que acontece? A definição, ela se pega muito dessa peça do Shakespeare, e é uma comédia em que muitas coisas vão acontecendo por acaso e vão dando, de certa maneira, gás para a trama, de certa maneira, coisas que acontecem. Por exemplo, você tá um dia assim, de boa, e o carro bate em você, assim, sacou?
Uhum.
Essa foi a primeira definição de comédia de...
É, então, porque eu tô pensando no Big Lebowski, que rola uma parada que é tipo assim, a história tá, ó, tem esse tanto de informação, não, agora tem essa, não, agora tem essa, assim, sempre vai aparecendo mais coisas, ele que você... Caralho, o que tá acontecendo?
São coisas que vão aparecendo e, assim, bem despropositadamente, ela não é provocada por nenhum dos personagens, são coisas do acaso.
Não, mesmo. Rola mil cara, assim, você acha que já estabeleceu os personagens? Não, aparece mais.
É, exatamente.
Muito doido.
Então, mas isso que eu tô falando, não é porque... Os personagens da trama, eles vão causando com que aquilo apareça. Não é que eles chamam aquilo. Aquilo acontece porque sim. Entendeu?
É, pior. Começou muito bom. É muito bom esse filme, velho. Nossa.
No Lebowski, o acaso, que é o principal que vai dar início à trama, né? Que é o gatilho pra trama, é que o cara, ele é confundido com outro Lebowski.
É, só isso.
Você tem o protagonista, que é interpretado pelo Jeff Bridges, e o nome dele se chama Jeff Lebowski. Só que ele gosta de ser reconhecido como The Dude.
Dude.
A tradução seria cara, ou cara. E aí o acaso que acontece então com o personagem do Jeff Bridges é que existe outro cara chamado Jeff Lebowski, que ele, na verdade, é um milionário, assim.
É o Big Lebowski.
E ele é o Big Lebowski, o grande Lebowski, na verdade. E aí o que acontece? Porque um dia o Jeff Lebowski, o pequeno Lebowski, o Dude, ele tá em casa, de boas, aí os caras invadem a casa dele e começam a dar um pau nele, perguntando, cadê a grana, não sei o quê.
Não, não é cadê a grana, não é cadê a grana. É assim, a sua mulher tá devendo grana pra tal parça.
Isso, exatamente. A Bunny.
É.
A Bunny tá devendo uma grana. Cadê essa porra dessa grana, não sei o quê? Inclusive, você percebeu que um dos atores que vai dar um pau nele lá é o cara que faz o Jacob do Lost?
Sério, mano?
Sério.
Caralho, sério. Não tô acreditando, velho. Vou ver aqui no IMDb, mano.
Um dos caras que vai dar um pau nele lá logo no começo, um deles é o Jacob do Lost.
Caralho, eu não reparei. Eu fiquei olhando... Porra, mano.
Aham. Uhum.
Que loucura, mano.
E aí, porque esses caras, na verdade, eles estavam atrás do outro Lebowski, do Big Lebowski. Só que o que acontece? O que, que realmente incomoda o personagem do Jeff Lebowski? Porque também, a gente analisando toda a filosofia do filme, o Jeff Lebowski, ele é um cara que ele era dele, assim, ele procura não se preocupar com nada, né? E tanto é que, uns anos depois, e tem uma galera hoje que segue a filosofia do deísta, tá ligado?
Do deísta.
É, você não sabia que tem a filosofia do deísmo?
Não.
Tem uma galera hoje em dia que segue o do deísmo aí. Porque ele é um cara de boa, ele procura não se preocupar com nada. E assim, aparece algum problema pra ele, ele procura deixar de lado assim. Viver a vida dele mais suave, assim, sem se preocupar muito. E é o que acho que a gente poderia traduzir nos tempos atuais como o deboísmo.
É, mais ou menos.
O Dude, ele é um deboísta. Só que aí tem uma coisa no começo da trama que rola e faz ele se movimentar, que é, os caras chegam lá, dão um pau nele e mijam no tapete dele.
mijam no tapete dele.
É. E aí ele fica indignado, que ele quer o tapete dele de volta. E na real não é nem que ele fica indignado. Quando ele vai conversar com os amigos dele...
Ah, tem um outro amigo dele lá,
Tem dois amigos dele, né?
O Walter...
É, o Walter Sobchak.
É.
Interpretado pelo John Goodman.
Que é o Fred Flintstone.
Que é o Fred Flintstone. E o Donnie, que é interpretado pelo...
O Steve Buscemi.
Isso, por um momento esqueci o nome dele, Steve Buscemi.
É, são dois amigos lesados que jogam basquete. Basquete não
boliche.
É. Como é que chama?
Boliche.
Boliche.
Isso. Uhum. Inclusive, vamos comentar também aí os dois, né? O personagem do Walter, ele é um veterano de guerra do Vietnã.
Não, mas então, calma. Ele cola assim nos parça dele e fala, porra, os caras colaram lá, me bateram, mijaram no meu tapete. O cara fica cabreiraço, assim, um amigo dele lá, esse cara que é o ex do Vietnã aí, e começa a dar pressão nele, assim, ó. E aí, mano, você não vai fazer nada não? Seu tapete aí, tá ligado?
Ele que provoca o Dude aí atrás disso, né?
É, e é tipo assim, ele fala assim, você tem que sair atrás desses caras que me jogam seu tapete, o cara, ah, eu não sei o que, não sei o que.
Uhum.
Aí ele para um pouco assim, então, mano, cola no outro Lebowski lá e fala, velho, os caras me jogam no meu tapete por sua culpa. Aí o Dude fala, pode crer, vou lá. E nesse meio termo, nesse meio tempo aí, tem o outro amigo deles, que é o Panguinha lá, que não faz nada, só fica assim, falando umas fitas assim.
Então, mas já vou dizer uma coisa aqui, hein?
É.
O personagem do Steve Buscemi, o Donnie...
Donnie, o amigo Panguinha.
Ele é o Panguinha, mas na real, eu diria que o Donnie, ele é o espectador do filme. Na real, ele é um cara que ele sempre se mantém mais sóbrio e cético, porque se você for pegar no Big Lebowski, todos os personagens, eles são bem caricatos, assim. Eles são bem estereotipado ao máximo, assim, são personagenzinhos mesmo, né?
Uhum.
E com características bem definidas.
Não, cara, o velho na cadeira de roda, mano, ele é, tipo, um estereótipo, assim, né?
Aham, ele é o estereótipo do magnata, que não se importa com os caras, inclusive, ele despreza pra caralho o Dude, né? E pra mim, o Donnie, ele é o único personagem que ele se mantém fora disso, assim, ele não é caricato, e até também justamente porque o personagem do Walter tá sempre silenciando ele, né, sempre mandando ele calar a boca. Então pra mim é tipo assim, o Donnie, ele é um personagem mais sóbrio e cético, dentro de todos aqueles personagens bem caricatos, e ele representa o espectador, porque eu acho que você, quando você tá assistindo, você também meio que questiona as atitudes daqueles personagens, todos eles. Só que aí tem o John Goodman pra sempre silenciar o espectador. Tipo, cala a boca, para de pensar nessas paradas aí e segue o filme aqui, sacou?
Não acho que seja isso não, mano. Eu acho que é só... Não acho que é do espectador, nada disso não. Eu acho que é só uma brisa do filme mesmo, assim, sabe?
Uhum.
O cara tá lá dentro ali, ele começa a falar umas paradas, tipo... Não é nem que... Não é nem... É tipo, pensar antes de agir, assim, né? O cara vai dar um... Sei lá, não gostei muito dessa sua análise, não. Vou ser sincero, não gostei, não, mano.
Aham, tá bom, então. Então, e aí você então tem principalmente esses três personagens, e aí o Walter fica fritando o Dude pra ele ir atrás do Big Lebowski pra falar, mano, me dá um tapete aí, né? Se os caras cagaram meu tapete e estavam me confundindo com você, você tem que me dar um tapete. Aí ele vai na mansão do Big Lebowski. E eu acho sensacional essa parte, quando você começa a conhecer mais personagens daquele universo ali, né?
Uhum.
Mais personagens caricatos. Porque logo de primeira vem o personagem do Philip Seymour Hoffman.
Eu não gostei desse cara aí, do mordominho lá, né?
Não gostou? Puta, eu acho ele tão bom.
É mesmo, mano.
Tem um momento, porque tem um momento ali depois que hora que o Dude tá indo embora da mansão, que ele encontra a Bunny tomando sol e tal.
Aham. Uhum.
E aí a Bunny fala pro Dude assim, ah, como é que ela fala? Ah, ela fala tipo assim, ah, te ofereço uma chupada por 100 conto.
E mil aí, reais, tipo, mil dólares.
E aí o personagem do Philip Seymour, ele dá uma risada, tipo, muito desconfortável.
É muito assim, engraçado, né, mano?
Essa parte eu realmente acho engraçada, essa risada que ele dá.
Mas tá ligado o que ela fala depois, assim? Aí ela, tipo, ele dá essa risada assim. Aí ela cola e fala assim, ela olha pra ele e fala assim, é, mas se ele for assistir, é mais 100 dólares. Aí ele fica tipo, vou embora daqui, não sei o quê.
É, exatamente. Então, por isso que eu acho bom, porque ele é um cara muito. Esse personagem do cara que morreu aí, de overdose, né?
Uhum.
Ele é muito. Como ele é meio que o secretário mordomo ali, né? Ele é muito certinho e tal, e aí tipo. Tentando evitar o máximo de coisa estranha aqui, assim, sabe? E sendo caricato por isso. E aí ele fica nessa posição de ser certinho e, tipo, tentando pegar esse momento de desconforto. E, assim, pra mim, aquela cena que é literalmente um close, assim, da cara dele dando a risada super desconfortável, acho sensacional, sempre rio muito. Assim,
é muito bom, mas é bom mesmo.
Porque é uma atuação muito boa do ator, que ele abre um sorrisão, assim, e é, tipo... Ele meio que tá mexendo as narinas dele, você reparou, assim?
O Guilherme falou isso quando eu tava assistindo aqui.
Então, mano, eu acho muito bom. Enfim, eu só queria fazer esse apontamento do personagem dele. Aí depois também, quando tem um outro momento mais tarde no filme, ele faz várias ligações pro Dude, da secretária eletrônica, que ele, tipo, ele tentando ser super... Super... Como é que fala? Super formal nas ligações, que é tipo... A gente quer falar com você, não sei o que e tal. É, não é sobre o tapete que você...
É, então, o que aconteceu dentro da casa é que foi assim, o parça chega lá, o Dude chega lá e fala assim, blá, 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 mijaram meu tapete por sua culpa, que sua mulher gastou aí e tal, me dá um tapete. Aí o cara começa assim, que se foda você, se cada um que perdeu um tapete, isso não foi culpa minha, blá, 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 vai embora.
Uhum.
Tal, fecha a porta, assim. Aí o Dude sai da sala, assim, e o parcinha chega, né? E aí, mano, como é que foi falar com o meu chefe lá? Aí, cara, o Dude vira e fala assim, é, então, ele falou pra eu pegar qualquer tapete aqui da casa e levar embora, né? Aí ele tá vazando com o tapete, ele vê a mulher do milionário lá, e aí que começa toda essa situação aí que a gente falou.
É. Então, é, porque aí, olha que maravilhoso, que fantástico que é o roteiro dos irmãos Coen, como eles vão construindo assim, vai sempre agregando mais gente no universo, né? Porque ali o momento quando ele conhece o Big Lebowski, né? Você já vê, de certa maneira, uma coisa que toda aquela sociedade do filme, como eles tratam o personagem do Dude. Porque ele é um cara que, se você for... acho que adjetivos que você poderia dar pra ele é um cara, assim, às vistas desse pessoal, é um cara que ele é relaxado,
maconheiro desleixado. Estereótipo.
O estereótipo do maconheiro.
Maconheiro vagabundo.
Tem o cabelo grande, todo despenteado e horrível.
Meio chinelo. Ô, mano.
Meio chinelo.
Eu vou te falar que eu me identifiquei muito, né? Com o Dude, essa greve aí, velho. Tinha dia que tava naquela situação ali, velho. Meio chinelo, ia lá no mercado, mano. Daquele jeito, assim, ó. Largadíssimo, velho.
Não, mas o... Vou dizer pra você que o meio chinelo eu também adotei, assim, velho. E, inclusive, vi uma notícia falando que meio chinelo está na moda.
Ai, velho.
Ficou moda meio chinelo, assim, tipo... Não que é moda, é tendência. Não é porque é moda, é porque tem um monte de gente usando. É tendência, assim, aparentemente, Alguém chegou e falou assim, agora é bonito. Sacou?
Entendi.
Não é nem porque as pessoas estão usando, é porque alguém falou que agora tá de boas usar.
É.
E, mano, eu realmente adotei.
É tudo
que agora
muito
tá mais
parcial.
Calorzinho, né? Mas quando eu tava frio, eu tava indo de meia chinelo pra qualquer lugar. E era
supercado
assim, foda-se. Andar na rua de meia chinelo, é uma delícia.
O problema de andar na rua é que suja muita meia, mano. Se for um lugar fechado, é mais
problema.
De boa.
Não tem problema. E, enfim, ele é um cara que ele é desprezado pela sociedade e o julga como uma pessoa sem sucesso. Ele é o cara que ele não tem emprego também, né? O dude não tem emprego. Ele é o cara que escreve um cheque de 69 centavos.
tem essas coisas aí.
Então, o cara que ele é o magnata, ele vai olhar pro dude, que é um cara que não tem emprego. Não sei o quê. O magnata, que ele, inclusive, ele é paraplégico, né? Então ele fala... Eu perdi as pernas na guerra da Coreia, minha vida inteira me dediquei pra ser milionário e tenho que lidar com um vagabundo que nem você, né?
É.
E então tem essa maneira como a sociedade enxerga. E não vai ser só esse cara, vão ter outros personagens ao longo do filme que vão olhar pra ele e, tipo, desprezar ele super, assim.
E aí, a brisa que acontece é que depois disso, a mulher é sequestrada, a Bunny.
Exatamente.
E aí quando ela é sequestrada, o milionário lá chega com uma ideia assim, vou mandar um parça no meu lugar pra ir resgatar a minha mulher. Porque os caras estão pedindo, sei lá, $1 milhão pra minha mulher.
Quem melhor do que um cara desprezível pra sociedade, certo?
É tipo isso, assim, se der bosta, dá bosta pro cara horrível.
É,
se na opinião do Big Lebowski, que é o milionário.
Exatamente,
Então ele vai lá e contata o dude. Contata o
dude. Se você levar lá...
Oi?
Se você levar lá $1 milhão, pra mim, eu te dou 20 mil aqui.
20 mil. Aí ele vai lá e nisso, eu não sei o que acontece, eu acho que ele começa a desconfiar, assim, porra, a mulher lá tá sem dinheiro conversando comigo. Ela deve ter se sequestrado, sabe? Fica jogando conversa fora assim. É, essa mulher deve ter se sequestrado, sabe? E aí,
isso
conversando com os amigos dele. Oi?
Exatamente. Não, eu falei jogando conversa fora lá no boliche, porque eles se encontram muito
no boliche,
esses três personagens. É.
Falando o que tá rolando, assim. E a brisa é que ele ganha um telefone, é uma parada assim, não é não?
Não, mas isso é mais tarde.
É depois ainda.
É, porque aí o Walter, ele chega e fala pra ele, mano, foda-se esse negócio dos 20 mil aí, vamos jogar uma isca pros caras e pegar essa grana pra gente.
Não, não, isso é já no... Ah, não, é no boliche mesmo, né? Pode crer.
Ele
dá essa ideia.
Esquece esse negócio aí de entregar o dinheiro, a gente joga... uma outra parada, porque depois eles vão se encontrar pra fazer essa troca, que é tipo assim, eles dão o dinheiro e depois eles vão soltar a mulher em um outro lugar, assim. Né?
É, aquela brisa, aquele negócio meio estereótipo, assim, tipo, $100 milhões sozinho, joga o dinheiro de não sei o quê e aguarda.
É, porque os sequestradores não querem ser identificados, né? Então, tipo... joga a grana aí num canto, a gente pega e depois a gente solta a mulherzinha, vocês vão ficar sabendo.
Uhum.
Mas se vocês também não derem a grana, ela vai morrer. Então tem esse jogo de sequestro aí, né? De pagar o resgate.
Então, aí a brisa era pra ele ir sozinho, né?
Era pra ele ir sozinho.
Aí ele já chama o parça dele pra ir junto.
Ele não chama, o cara se mete junto.
Se mete? Não, ele chama, ele passa na casa do cara, velho.
Não, ele passa...
Lembra?
Então eu não tô lembrado, não.
Ele passa na casa do cara, busca ele, aí o cara chega com as cuecas lá.
E aí o que acontece? O Big Lebowski, o secretário, dão pro dude uma maleta de prata, assim.
É, com dinheiro, os caras entregam dinheiro.
E o telefone preto, assim, que é tipo o celular gigante.
É, o celular da época, assim, que esse filme passando, tipo, nos anos 90.
É, que é inclusive com aquele telefone que você tira do gancho, tem um fio, assim.
É, um telefonezão, meu.
Legal pra caramba, legal, porque é uma puta de um telefone, né?
Parece inclusive, uma maletinha, assim, de mal brilho.
É, não, tem uma alça que depois tem um momento que ele sai puto, assim, com o telefone nas costas, na alça, assim. É tipo uma bolsa, né? A bolsa que é um telefone. Então dão pra ele, né, essa maleta com telefone. E ele tem que aguardar a ligação dos sequestradores pra jogar a grana lá numa ponte. E aí ele vai junto com o Walter, e o Walter chega com uma outra maleta cheia de cueca suja dele. E eles vão jogar essa maleta de isca e ficar com a grana pra eles.
É, o cara vê que esse papo aí, ele, tipo assim, não, não, a gente vai jogar minha cueca. Aí o Dude fica, não, que não vai jogar cueca nada, a gente
é,
vai
porque
jogar
o Dude, o Dude tem a teoria da que o sequestro é falso, e o outro cara, como ele é mais... Esse personagem do Walter, que é um veterano maluco de guerra, ele é um cara super ao extremo, assim. Super, super... É, como é que fala? Ele é muito exagerado, né? Então já tá certo que é um sequestro falso mesmo. E é isso aí, mano. A gente joga a isca falsa e pega a grana pra gente.
É, não. Ele vai assim, acreditando nessas porra aí, mano. Ele ouve uma parada, ele começa a pensar, e ele começa a acreditar naquilo que ele tá pensando, já começa a pensar em outra coisa a partir daquilo, e vai que vai, assim.
O Walter.
É, ele vai assumindo as coisas, assim. Ele assume.
E aí ele vai convencendo o Dude também a cair nessa.
Não, mas então, essa parada que é, ele fica lá no carro assim... Então, não, vamos jogar a mala falsa. Não, vamos jogar. Não, vamos jogar. É. Vamos jogar. Aquela confusão assim, caralho, isso aqui. Puf, jogou a mala falsa assim e bate
no
o carro.
No momento tá que vai jogar de verdade, o Walter joga a falsa. E aí ele tem a ideia incrível de pular do carro em movimento pra ir bater nos caras lá, porque ele tá puto com os caras.
É, pode ser.
Só que aí, a hora que ele vai pular, ele já fala assim, me passa a metralhadora aí. Aí o Walter, aí ele pega assim, a metralhadora pula, a hora que ele pula, a metralhadora ativa e sai dando uns tirão assim no chão.
É, cai no chão, né?
No pneu, é. E aí o Walter fica com o joelho todo cagado e começa a mancar, furou o pneu do carro, o carro bate no poste, é.
E aí os parceiros pegam a bolsa e saem vazados.
Isso, e sai fora.
É, sai vazado, a bolsa de cueca.
Não, ó, essa cena também que ele pula... A metralhadora ativa e começa a tirar. É outra cena do filme que eu sempre rio.
A cena inteira, mano. Desde o começo. Quando eles pegam o dinheiro. Tô chegando perto ali pra devolver, pra entregar o dinheiro, mano. Nossa, é muito engraçado, velho.
Comédia de erros, porra.
Nossa, é muito engraçado,
mano. A metralhadora que ativa é comédia de erros. Que fura o pneu, bate o carro, sacou?
Aí, depois disso daí... Os caras vão pro boliche.
Vão pro boliche.
Trocar uma ideia ali, mano. O que a gente vai fazer? É. E o telefone tocando.
Tá, tipo, e o telefone tocando.
O telefone lá com ele lá tocando.
Isso eu também acho sensacional.
Nossa, porque é muito bom, mano. Porque
tem um elemento ali que tá sempre presente, assim.
É, então, volta uma hora, volta, tipo assim, mostra os caras, tipo, acaba a cena lá dos caras entregando dinheiro e vai pro boliche, né?
Uhum.
Aí quando vai pro boliche, tá tudo tipo som ambiente assim, e os caras tão tipo todos quietos, jogando suave assim, e um telefone no fundo assim. Aí eles não conversam até o telefone parar de tocar. Pelo menos isso na minha mente, assim que eu lembro, mano.
E não era a época de celular, né? Então isso não é uma coisa comum.
Não, tá tocando o telefone, é um toque de telefone.
Todo dia um parça que coloca um telefone assim.
Nossa, engraçadão.
Imenso, telefone bolsa e começa a ficar tocando direto. Ele nunca atende.
Tá muito. Mano, é muito bom. Os caras tão, tipo, fugindo mesmo do rolê, assim, sabe? Ai, meu Deus, o que eu faço?
É porque porque aí, nessa filosofia do Dude, deles são um cara deboísta, ele tá tentando ao máximo evitar aquilo. Ele não quer aquele problema pra ele. Não quer.
É, não agora, pelo menos. Mano, agora não é o momento.
Outra coisa que também representa muito bem o que é o deboísmo do Dude é que antes desse do resgate do dinheiro, o secretário lá, ele cola nele e fala assim: a vida da Bunny tá nas suas mãos. Ele fala, puta, não fala isso. Ele fala, não, o Big Lebowski me mandou dizer que tá nas suas mãos.
Tá nas suas mãos, fala, mano. Tá assim. É tipo isso.
E depois ele se convence, né?
É, não, então, acontece isso em muitos momentos que eu vejo, eu pelo menos já senti isso, que o Dude, tipo assim, ele repete também os diálogos, assim, ele aceita a parada, tá ligado? Uhum. Ele meio que toma a posição contrária do John Goodman ali, pra, tipo, com argumentos que já deram pra ele, assim, entendeu? Isso não acontece só nessa vez, vai acontecendo mais pra frente no filme também.
E aí, então... O que acontece aí depois disso daí?
O que aconteceu? Eles... Ah, o telefone tocou lá...
Deixa eu ver aqui no Wikipedia.
Ai, tia...
Peraí.
É a hora do Jesus.
Calma, a gente vai falar dele já, calma.
Mas não é agora a hora do Jesus?
Não sei.
Eu acho que é, mano.
Ah, não, então, e aí o que acontece que vi aqui no Wikipedia, né? A maleta que tava com a grana mesmo fica no carro do dude e o carro é roubado.
Ah, é verdade. Mas e aí, não apareceu o Jesus ainda?
Não, já apareceu já, mas é que como ele não aparece de uma maneira que complementa essa trama principal, eu ia comentar sobre ele depois.
Ele assim. É mais um personagem secundário ali, né?
É, mas é que é secundário essencial ali, né?
Ah, eu acho que esse é tipo meio que pra gente ver o parça, assim, pra ver no ambiente. É que nem o cara do bigode ali, o cara do bigode, sabe?
Sei, o narrador.
Oi?
Narrador.
É, ele só aparece ali só pra, tipo, complementar o personagem, assim.
O bigode é o narrador, né?
Não, assim, o do começo ali, o final do filme eles mostram, né? Mas enfim, aí roubam um carro.
É, roubam um carro, e daí ele tá, tipo, contatando a polícia, assim, falando, roubaram os negócios.
Essa cena é muito boa, velho. O cara tá, tipo, não, porque roubaram meu carro, aí tá dentro da casa dele, assim. E tá, tipo, dois policiais sentados na frente dele. Aí, mano, os policiais começam a pegar um cachimbo na mão, assim, um cachimbo de maconha.
É, os policiais também desprezam ele, né?
Tem umas paradas de maconha em cima, assim, que eles mexendo. Aí o cara tá, tipo, mano, roubaram o meu carro, não sei o quê, tinha uma maleta dentro. Aí ele para e olha, assim, caralho, roubaram o meu tapete também, mano.
É.
Aí, alguém, nesse momento que ele tá falando isso pros policiais, alguém liga pra ele e fala assim...
Na secretária eletrônica.
É, na secretária eletrônica e diz assim... Blá, 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 blá.
Lebowski, aqui é mal de Lebowski.
É, eu queria falar contigo sobre esse negócio do sequestro aí. E peguei o tapete de volta.
É. Então, porque na real, a gente pulou um pouco essa parte durante a descrição. Momentos antes, roubam o tapete dele, né? E aí, o tapete que ele roubou lá da casa, né? O segundo tapete. E aí, essa mulher liga pra ele e fala... Eu roubei teu tapete, se quiser, vem falar comigo aqui, que eu tô com ele, eu também quero falar com você, né? E o que é essa personagem, né? A personagem da Julianne Moore. Ela é filha do Big Lebowski. E ela também não gosta da Bunny, porque a Bunny, ela é super novinha, né? Em comparação ao Big Lebowski, né? O Big Lebowski é um cara velhão e a Bunny é super novinha. Então é aquele estereótipo de, tipo... A menina novinha que fica com o cara ricão, saca?
Uhum.
E a filha dela, a filha do Lebowski, né, a Maud, ela também tem as suas desconfianças em relação a
esse sequestro.
A esse sequestro, então ela chama o dude pra falar assim, se ao invés de você dar a grana pros sequestradores você der pra mim, eu vou te dar 10% dessa grana. Só que a grana tinha sido roubada junto com o carro, né?
Uhum.
E aí o dude depois vai então atrás de descobrir de tentar achar o carro e a grana, né?
É porque acham o carro dele, né?
Acham o carro dele.
Então ele descobre que essa filha aí é tipo uma artista visual, ela toda excêntrica, assim, tipo, recebe ele pelado, assim, em casa.
Uh-huh.
Tipo, recebe ele pelado jogando umas tintas do teto, assim, tá ligado?
Aham.
Uh-huh.
E aí ela manda esse papo aí pra ele.
Manda esse papo pra ele, né?
Uhum.
E aí acham o carro dele.
Achou o carro dele.
E quando acham o carro dele, a grana não tá lá dentro.
Não tá lá dentro. Inclusive, é outra cena que desprezam ele novamente, porque ele fala assim... Por que não tá a grana lá? Aí ele fala assim... Dude, né? Fala... Mas vocês têm algumas pistas do que pode ter acontecido com a maleta? E o policial começa a rachar na cara dele. Fala assim... É, com certeza, nós temos nossos melhores quatro detetives... Atrás desse caso, sabe?
Ah, mas eu achei engraçadão, né? Tipo, desprezam ele, sim, mas é tipo... Não, acho que é mais porque ele...
engraçado, né? Mas ele acha uma merda.
Não, acho que desprezam ele não tanto por ele ser ele, assim, mas por ele ser qualquer um ali, tipo, seu otário. Lógico que não, mano. Achar seu carro, o que, que você quer mais, mano?
Tá ligado? Não, mas é que é porque, tipo... Mas eu também acho que é porque ele é uma figura desprezível ao olho dessas pessoas. Óleo, né?
Uhum.
Porque até também pelo carro dele. Porque o carro dele não é nem que os caras foram atrás de achar o carro. É algum parça achou o carro abandonado e falou assim, ó, tem um carro abandonado aqui e por coincidência era o carro dele.
Uhum.
Os caras nem iam se dar o trabalho de procurar o carro todo enferrujado, velho.
Não é, a brisa é que, tipo, roubaram... Foi uns adolescentes que roubou pra beber e deixar o carro, assim, sabe?
Uhum.
Inclusive, eu já ouvi umas histórias que o Chico Buarque fazia isso, cara. É, mano, olha só que caramba, mundo que nós vivemos, só, né?
Tá bom, porra, legal.
Tô jogando intriga aqui nesse mundo aí, daqui a pouco vão vir atrás de mim.
Aí eu vou falar PT, não sei o que, vai vendo.
Mas...
Tá, aí então, só que aí o... Aí tem um momento fantástico, quando ele tá dirigindo o carro de volta pra casa, ele tá fumando maconha no carro e bebendo cerveja.
Ai, mas essa aí eu achei muito, muito... Ai, não, essa eu achei demais, mano.
Essa é outra que eu racho sempre que eu vejo.
Assim. Ah, não, essa eu achei demais, mano.
É porque eu rio muito a hora que ele tá lá e, tipo, ele começa a dar uns gritinhos, assim. Porque ele tá dirigindo e ele deixa, sem querer, cair...
A não, pontinha.
Ele vai jogar a ponta do back pra fora do carro, só que a janela tá fechada. Olha aí a comédia de... E aí a ponta cai no colo dele e tá quente. E aí ele começa a gritar assim, E aí ele bate o carro.
Ele joga cerveja e bate o carro.
Joga cerveja e bate o carro. E aí, na hora que ele vai ver se queimou o estofado do carro, ele acha um dever de casa. Né? Ele acha
verdade.
Um papel que é um dever de casa do moleque. Ele mostra isso pro amigo dele, o Walter. E aí os dois descobrem que é aquele moleque que tinha roubado o carro. Então eles falam assim, esse moleque roubou o carro... Ele que tá com a maleta e ele que tá com a grana.
Vamos
ele
lá, mano.
Atrás do cara.
Eles descobriram o endereço, tal, chegou na frente da casa do moleque, mano. O carro novo estacionado lá, mó da hora, tal. Fala, filha da puta. Achou
já
a grana.
Já comprou o carro com a grana.
Aí eles entram lá, todo educado, assim, com a mãe do moleque e tal. A gente queria falar com não sei o quê e tal.
Eu
a gente
acho
ligou.
Que eles são policiais, né?
É. Aí eles entram, tem o pai do moleque que tá, tipo, num pulmão de aço, assim, no meio da sala, todo meio morto ali, assim.
Mecânico, né?
É, meio em coma. E aí eles começam a falar pro moleque aí, você tá me tirando aí, que meu dinheiro, não sei o quê. Aí o cara começa a se exaltar demais, o John Goodman. Se exalta demais, assim, mano, me dá o dinheiro, não sei o quê. Até o Big Lebowski, você vê que o Big Lebowski tá meio bolado, assim, mano, porra, dá o dinheiro aí, mano.
E o adolescente não tá falando nada.
Tá só assim, o cara de pango ali, assim.
Ele nem teve chance de falar nada, porque o cara já veio e falou assim, esse aqui é seu dever de casa, né? A gente sabe que isso daqui é seu.
Tá tipo num saquinho de provas.
Cadê a porra da grana? Porque a gente viu o carro lá fora, não sei o quê. Então, tipo, ele não dá nenhuma chance pro menino falar, ele já vai se exaltando ao máximo. Ele fala assim, você não vai falar nada mesmo? Aí ele sai da casa, pega um pé de cabra e começa a descer o pau no carro. Quebra os vidros, começa a chutar o carro.
Essa cena é muito boa, velho. Que aí, mano, o cara quebra o carro.
Começa a acender todas as janelinhas do.
É, mano, chama atenção, porque os caras foram de noite, assim, né, mano?
É.
Aí, cara, o cara começa assim, tem, quebra tudo o carro, assim, tal. Aí cola outro parça de outra casa, assim, puta que pariu. Meu carro!
Esse carro, semana passada!
Acabei de comprar! Aí o cara pega o bastão da mão do John Goodman, mano. Aí ele olha assim, tudo perdido, mano. Que eu faço? Aí ele começa a quebrar o carro do Dude, mano. E o Dude assim, não, mano, mas esse carro não é do parça não, velho, é meu, mano. O cara lá assim, ó, Nossa, eu chorei de dar risada. Aí corta, tá tipo os caras voltando pra casa assim, com os carros sem janela, assim.
O Donnie tava junto nessa, né?
É, o Donnie tava...
É que o Donnie, ele não entrou na casa, ele ficou esperando no carro. E aí tá os três voltando pra casa, tá o Walter e o Donnie comendo um hambúrguer, assim, na boa, de boas. E o Dude boladíssimo, assim, só com a cara de paisagem.
Sabe? Muito bom, velho. Nossa, eu chorei de dar risada nessa daí, mano. A hora que o cara pega o bastão na mão e fica sem o que fazer, mano. Puta, porque você fala assim, porra, vai bater no maluco, não, mano. Vai quebrar o carro, velho.
Aham. Ai, mano, legal. E aí depois tem umas partes meio X, que é quando...
Alô, caiu, velho.
Os parça lá que primeiro...
Alô, cortou aqui, o Rafa, foi mal. Cortou, fala de novo.
O que rolou aí? Ah, não, cortou o Skype.
É.
Ah, tá. Então, aí depois disso, o Dude, ele tá de boa na casa dele, né? Ah, inclusive, isso é uma parte que eu acho muito boa, é quando ele tenta colocar um bloqueio na porta dele.
Nossa, é muito burro, né, velho?
Porque o que acontece? Os caras falam assim, se você não der a grana pra gente, os caras ligam, né, ele atende o telefone, os caras falam, se você não der a grana pra gente, a gente vai cortar seu pito fora. E aí rola todo esse negócio dele ir atrás do moleque lá atrás da grana, né?
E tem a brisa
ele
também
não
que
consegue,
o cara... Não, terminei.
Ele não consegue, então ele fala assim, mano, os caras estão vindo aqui cortar meu pito fora. Eu vou colocar um bloqueio aqui na minha porta. Então
cortar o Johnson.
Johnson, ele prega uma madeira no chão, meio de tipo, como é que fala? De peso de porta? Não, é um peso de porta ao contrário.
É um calço, acho que chama calça, aquele negócio, calça. Um bagulho, uma madeira fixa no chão.
Eles
pregam tudo torto, assim, mano. Muito boa aquela cena, velho.
É porque ele tá colocando na loucura ali, só coloca e foda-se.
Não, na hora que eu vi, eu falei, mano, o cara tá desestressando, tá ligado? Tá batendo uns pregos pra desestressar ali.
E aí ele coloca esse negócio e uma cadeira na porta que é tipo, a cadeira vai segurar a porta e a madeira que tá pregada no chão vai segurar a cadeira. E aí, mano, o cara, ele acabou de colocar aquilo, os caras abrem a porta abre pra fora. Ai, mano, que engraçado. Não adiantou pra nada aqui. Assim.
É, isso é muito bom, mano.
E aí quem que cola? Cola de novo os caras lá do começo, que é o Jacob do Lost e o outro parça lá.
Não. Eu acho que o...
Não, é isso daí que rola.
É. Porque tem uma parte cola... antes, acho que quando ele... Do dedinho, já rolou o dedinho?
É antes que cola os caras lá do Johnson, os niilistas. É bem antes, desse negócio do menino, porque é quando eles ameaçam, assim... Que, tipo, tem uma cena... Logo antes desse negócio que eles foram lá no menino, quebrou o carro, não sei o quê. E aí que ele vê que ele realmente precisa arranjar o dinheiro, que é, tipo... Ele tá de boa na banheira dele lá, tomando um banho à luz de velas. Tem 1000 velas, assim, no banheiro.
Fumando beck na pincinha.
Fumando o beck na pinça de beck ali, quando chega na pontinha, né? Tá fumando ali com a pincinha. E aí chega os caras, assim, na casa dele, que é os niilistas. E ele chega com uma lontra. É uma lontra, não é?
É um ferret, eu não sei como é que é em português.
Acho que é lontra, E aí ele tá de boa lá, assim, os caras pegam a lontra e tacam na banheira com ele, assim. E a outra cena que o Dojo também, ele dá uns gritinhos assim, Porque assim, ele tá pelado lá na banheira, né? E tem uma lontra com ele aloprando ele ali assim na banheira, né?
Pô, mano, tá suave ali, né, mano?
É um método de tortura inovador, inclusive, né? E aí os cara pegam a lontra, assim, e falam assim... A porra do dinheiro, não sei o quê. Se você não der o dinheiro, a gente vai cortar seu pinto fora.
Mas então, é essa parte do niilista, mano, eu não entendi, velho. Esses niilistas aí, pra mim, são muito avulso na história, velho.
Já vamos comentar no final. No final, assim, depois que a gente seguir essa linha, a linha narrativa da história, eu vou comentar várias paradas, assim, os niilistas, do Jesus, vamos seguindo aí, a gente vai chegar lá. Tem algumas partes que são mais secundárias, assim, que a gente discute depois da linha principal. É, ao mesmo tempo que a gente vai falando aqui a narrativa, a gente vai relembrando e no final a gente comenta algumas coisas separadas, assim. Enfim, então tem isso, e aí depois que o cara volta lá, boladão, que destruiu o carro dele, ele coloca esse negócio pra bloquear a porta, não dá certo, porque vem os caras lá do Jacob e fala assim, ó, o Jack Treehorn, ele quer falar com você. E o Jack Treehorn, ele é o executivo dos filmes pornôs em que a Bunny participa.
Isso.
E o personagem masculino do filme pornô, ele é um dos caras niilistas também.
Ah, importante deixar isso, sabia.
É importante deixar essa rede de contatos aí pro ouvinte. Então... O Jack Treehorn, ele também tá atrás da Bunny, porque ela é a estrela dos filmes dele, sacou?
Não, ela deve dinheiro pra ele.
Ah, é?
Os caras do começo, o Ben do Lost, verdade. Tá lá porque ela deve dinheiro.
Exatamente, isso. Mas também porque ela é a estrela do filme também. Não.
Eu não lembro isso aí. Eu acho que, não necessariamente, porque eu acho que ela tinha uma vida assim e ela largou, tá ligado? Acho que é uma brisa assim, ela era artista pornô e parou, assim. Entendeu? Aí eu acho que ela ficou devendo dinheiro pra esse cara, de alguma forma, assim. Acho que ele voltou pra pegar dinheiro emprestado com esse cara. E aí rolou de ela não pagar, né?
Enfim, daí eles dão então a sequestrada no dude e aí drogam ele, né? Que é o momento que tem a cena do sonho dele.
Nossa.
Que é uma das coisas mais legais do filme.
Então,
né?
Mano, tem umas de sonho que eu acho legal, tem umas que eu acho meio pai, assim, falar pra você. Que acho que rola uns 3 ou 4 sonhos, né?
Mas essa é uma da. É a principal, né? Mais legal. Xalalalala.
É isso aí, não é?
Que ele vai passando ali pelo boliche, não sei o
que. Tem um que é massa.
É um negócio muito. Aqueles shows, aqueles espetáculos de Las Vegas, assim.
Me lembrou um pouco o filme do Tenacious D, a hora que ele tá com o Sasquatch, tá ligado?
Sei, sei.
É.
O... Porque o filme ele tem bastante essa estética do lado ocidental dos Estados Unidos, né? Esse negócio meio Las Vegas, não sei o quê, que é um negócio do deserto, uhum. Sabe?
O Dude então... tá sempre de óculos escuros, assim, o parça lá é tipo meio caçador, assim.
Uhum. É, não, mas eu digo nessa carinha de show fita, saca?
Não.
Não?
Não, como assim?
Saca esses espetáculos que tem em Las Vegas, assim?
É.
Que é tipo uma galera dançando, não sei o que, bota uns tigres, que é um negócio super, super serpentina, não sei o que, um negócio brilhante.
Sei, você acha que o filme tem essa cara, assim?
Eu acho que tem um pouquinho ali, um pouquinho. Que é também por conta da região onde ele se passa, né? Ah, enfim, mais tarde eu... Porque aí já tá chegando no momento do filme que as coisas já estão mais... Já tá se acalmando um pouco mais, né? Já não tá acontecendo tanta coisa. As coisas já estão indo mais no fluxo, assim. E aí eles estão de boas no boliche, assim. E a hora que eles saem do boliche...
É, parece que os problemas meio que se resolveram sozinhos, assim, né? Dessa impressão. Foram se resolvendo. Não ganhei nada, mas também não me fudi tanto.
É, foram se resolvendo por não se resolver, na real. Foi tipo, as coisas, a mala se perdeu, ou não sei o que também passou a falar assim, ah, deixa quieto então, sabe? Foi se resolvendo por não se resolver. Tipo, não tem jeito, então deixa quieto.
É, tá meio fudidinho ainda, mas já tá mais suave, assim.
É. E aí, então eles estão no boliche ali, mais suave, de boas. E aí, a hora que eles saem do boliche. Os niilistas estão lá esperando ele sair e eles botaram fogo no carro dele. Lembra?
Uhum.
E aí, nessa hora, os niilistas falam assim, porra, você ainda não deu a grana pra gente? Se você não der a grana, a gente vai continuar te perseguindo, você tá fudido, vamos te pegar. E aí os caras falam, não, esse negócio da grana era tudo mentira, a maleta também eles descobrem, né, que não tinha nada na maleta, que a maleta original, que supostamente tinha dinheiro, também era uma farsa.
Não, mas assim, então, peraí, então ele já descobriu tudo o que aconteceu.
Já descobriu tudo.
Então, peraí, antes ele descobre o que aconteceu. O que aconteceu? A Bunny fugiu.
A Bunny fugiu.
Fugiu.
Uhum.
E aí os niilistas aproveitaram disso pra fazer essa carta pra fingir que ela foi sequestrada.
É, pra continuar... Não... Carta?
Manda a carta pra ele falando que foi sequestrada.
Não, não sei, eles só tentam, eles só, assim, eles sabem que ela fugiu, eles sabem, não, eles, na verdade eles não sabem, eles se aproveitam da situação pra continuar fazendo com que ainda existe um sequestro e um resgate a ser pago. Só que aí...
Não, a Bunny foge e os caras mandam o sequestro.
Não, então, mas eu acho que ela não tem nenhuma ligação com eles, assim, tipo...
Não, mas eles sabem que ela não tá lá, entendeu?
É, não, então, exatamente... Eles sabem que ela não tá lá, mas não que ela fugiu.
Não, ela... É, não, ela sumiu, ela desapareceu.
Exatamente, mas não que ela fugiu, entendeu?
Tá, ela desapareceu. Aí os caras sabem que ela não tá lá, manda
a
carta.
Eles se aproveitam disso pra fingir que é um sequestro e querer um resgate.
Isso. Aí
só
o que que
aí
acontece?
O Dude descobriu tudo isso antes dos caras.
Não, calma. Aí o Big Lebowski, o cara gordo lá, ele não quer mais ficar casado com essa mulher.
É.
Então ele fala assim, ele recebeu a carta de sequestro, então ele pensa assim, vou tirar uma grana com isso, vou pegar esse 1 milhão pra mim, mandar porra nenhuma, matam a Bunny e eu fico suave.
Uhum.
Entendeu?
Uhum.
E aí o que ele fala? Vou pegar o Big Lebowski pra fazer essa merda, ele que se fode no meu lugar.
Uhum.
Que aí vai parecer que ele que pegou a grana e a galera vai atrás dele, entendeu?
Uhum. Exatamente. Tá, mas aí vamos chegar então...
Aí os niilistas... Vão
aí
atrás
Dude,
dele atrás da grana.
Dude, ele já descobriu tudo isso.
Aí o Dude descobre, vai na casa do cara e a Bunny já tá lá.
É, ela voltou, tem um momento que ela volta.
É, ela tá lá, tipo, meio bêbada, assim.
Voltou,
E aí ele descobre e fala pro cara isso e tal. E beleza, acabou. Bem que acabou essa história aí. Ele vai pro boliche, niilistas queimam o carro.
É, os niilistas chegam lá, queimam o carro e falam assim, porra, você ainda não pagou o resgate? Vai se fuder, se você não pagasse logo essa merda, a gente vai continuar te perseguindo mesmo. Aí o Dude fala assim, não, gente, já tô ligado, não tem nenhum sequestro, não, era tudo uma mentira, era tudo falso, e não tem grana, não. Aí os niilistas se conversam, assim, aí daqui a pouco eles falam assim, então passa a grana que vocês têm aí com vocês mesmo e tá tudo certo.
Aí começa o Donnie...
O Dude fala assim, pô, eu tenho 4 dólares aqui.
Quanto?
Aí o Doni fala, ah, eu tenho 20. Aí o Walter fala, dinheiro é o caralho, cai pro pau mesmo.
O que é meu é meu.
É, o que é meu é meu. Aí eles caem pro pau, não sei o quê. E aí, tipo, você tá acompanhando ali o Walter e o Dude brigando com os caras. E aí, depois que eles terminam de brigar, em um certo momento eles veem que o Doni, ele tá no chão.
Ai,
tá
tomou um tiro, o Doni tomou um tiro? Não, mano, tiro. Não teve tiro.
Tiro, ele tava sofrendo um ataque cardíaco.
Nossa, eu chorei de 10 anos nessa, mano. O cara Nossa, mano, o cara chega assim, ô Doni, tomou um tiro. Nada a ver, mano. Ninguém tinha arma naquela porra lá, velho. O cara só tá assim, ai.
Arma, ataque cardíaco, derrame, fosse o que fosse, essa parte é muito triste. Assim, porque ele sempre foi o parcinha que tava ali assim na dele, de boa. Mas interrompido, muito bonzinho assim. Ele é meio franzino, assim, né, também.
É o tipo que ele tava novinho ainda, parecia, né? Não tava muito velho.
E aí, mano, a hora que ele morre, ali você fica bolado.
Não, né? Fica triste, mano. Puta, eu pensei que ia morrer o tanto que eu tava assistindo aqui com o Guilherme, né? Aí o Guilherme perguntou assim, esse cara escroto aí morre, falando do John Goodman. Eu falei, não, ele morre. Porque eu lembrava que morria um amigo dele, assim, sabe? Morria nessa. Aí eu falei, não, morre. Porra, quando morreu o outro, mano, que tristeza, velho.
É, né, velho. E aí eles vão. E aí, assim, como tudo já tava meio resolvido, né? Só ficou isso de finalzinho, assim.
É, o finalzinho.
É que, inclusive, é tipo... tudo se resolveu, mas ficou mais uma... A hora que você achou que resolveu... Surgiu mais um porenzinho ali.
É, né? Tipo, dá uma badzinha ali.
E o que aí, quando eles vão lá na casa funerária, e aí o cara chega e fala assim, então, nós temos aqui o pote, a urna, né? Pra vir as cinzas do Doni. E custa aqui 180 dólares. Aí os caras ficam indignados. Aqui, 180 dólares? Isso aqui é foda-se. Aí os caras falam assim, qual é o mercado mais perto?
Não, ele é assim, 180 dólares? Mas a gente vai jogar ele no mar... Não, mas você tem que levar ele
que
em algum lugar. Porra, muito bom.
E aí os caras arranjam um pote de qualquer porcaria de mercado.
É, né? Tipo um pote de amendoim, assim, uma parada, um potezão. Que lá nos Estados Unidos tem uns amendoim cabuloso, assim. Um parça meu que mora lá trouxe já um bagulho que vem na lata de Nescau, tipo 2 quilos, assim. Já.
Quando você vai convidar esse cara aí pra ir no podcast? Já é a segunda vez que você fala dele.
É o Motodon, velho. O cara que tava lá que você encontrou na Flip, velho.
Ele mora nos Estados Unidos?
Ele mora nos Estados Unidos, velho. Tá passando um tempo
mas
aqui.
Mas ele veio dar um peão aqui, né?
Veio. Ele tá aqui esse mês aí, mano. Se a gente... vamos fazer o da... Ai, se ele tiver no da cerveja, vamos fazer o da cerveja, mano. Eu acho que ele é uma opinião aí.
Mas eu acho fantástico como muitas coisas no Mike Fita se conectam, assim. Acho fantástico, porque a gente tá trazendo aqui um cara que é do outro episódio lá. Porque assim, você comentou sobre esse cara no episódio anterior. É porque como eu edito essa merda, eu lembro de tudo. Lembro de tudo. Então, você comentou desse cara no episódio anterior, só que sem citar o nome dele.
Motodon.
E sem querer, ele é o cara do episódio anterior do anterior.
É, né? Olha só.
Acho fantástico como o Mike Fita se conecta. Que é o melhor podcast.
Que beleza.
É. Enfim, e aí então, tava falando da morte do Doni. Eles levam a cinza dele nesse pote aí, de mercado, e vão jogar no mar. Aí o Walter, ele faz todo um discurso merda, horrível, falando...
Que no Vietnã?
Ele fala assim, Walter, que é um cara que morreu com meus amigos do Vietnã, que também morreram. Deus, por que você levou nossos amigos, não sei o quê, como o Doni e os meus amigos do Vietnã, o Fitinha, o não sei o que lá, o fulano, o ciclano... E aí ele vai jogar as cinzas e, mano, a cena que eu também rio sempre.
É muito
sempre.
Bom, velho, é muito
é
bom.
É muito bom. Ele começa a jogar as cinzas no mar, só que o vento faz com que as cinzas vão na cara do Dude.
É, porque o mar tem aquela brisa aí, de o vento vai e o vento tá voltando, não é uma brisa assim?
Aham, não sei, sei lá.
É, o mar tem a maresia e é o outro, assim, né, que vai e volta, assim.
E aí a hora que ele joga as cinzas... Vai tudo na cara do Dude e ele tá, tipo assim, com uma cara de paisagem ótima.
Ele só deixa, assim, ele fala, mano...
Ele só deixa,
né? Que mano, tá... Rolou tanta barata, né, velho?
Que isso é o melhor.
É engraçado que depois no final, assim, o cara tá tipo, desculpa aí, vou te limpar, tal, tal. Aí o Dutch fica também, assim, caralho,
o
mano.
Walter, que ele é sempre o cara exaltado, né? Ele fica tipo, ai, desculpa, ai, foi mal, não
braço
sei o quê.
Aqui.
É.
Porra, velho, que fala do Vietnã, mano?
Que porra de discurso de Vietnã, puta que pariu, não sei o quê. É, muito bom, né?
Muito bom, velho.
Uhum. E aí depois meio que acaba, né? Eles vão lá pro boliche.
Aparece o narradorzinho falando umas bosta lá, mano.
É porque depois disso volta pro cenário do boliche, né? Ele vai lá pegar duas brejas no bar e o narrador também tá lá, né? E aí aparece o narrador finalizando o filme falando, ah, que legal, assistir, foi divertido.
É sempre bom ter um cara que nem o Dutch pelo mundo.
É, não, foi triste ver o Donnie morrer, né? Mas é bom saber que tem sempre pessoas como o Dutch, né? Levando a vida mais leve por nós humanos, né?
Uma palhaçada qualquer, né?
Assim.
Uma palhaçada qualquer.
Não, eu acho muito legal esse filme.
Ah,
assim.
Mano, é muito bobeirinho, assim, eu acho.
Muito o quê?
Ah, eu acho muito meio bobeiro, assim, sabe?
Uhum. Ah, não, é tipo, é pra ser uma coisa bem de leve ali mesmo, assim, como ele tá conversando com você, ele tá falando, ah, legalzinha essa história, né, bacana, não sei o quê, sabe?
É a lição de moral ali. É isso aí, ficamos por aqui então?
Ficamos, acho que pode ser.
E a sua dica da fita. Blá, 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 blá. E aí, sua dica?
Minha dica. A minha dica é. Dá a sua dica, você, que eu não
Fargo.
Nunca penso. Tá bom. A minha dica então vai ser o outro filme dos Coen, que é o Homem Sério.
Filmes desses parceiros aí, eu gosto mais das comédias dele, os filmes sérios eu tenho meio receio de ver.
Sabe o que eu acho que eu acabei de fazer aqui?
É.
Eu acho que você deu essa dica do podcast do Lost.
Eu dei. Verdade, mano. Ai, que tristeza. Eu não gosto muito dessas pessoas, assim, não sei se vocês repararam.
Você deu, mas eu não dei. Agora eu tô dando. É, pronto, essa é a minha dica, o Homem Sério.
Tá bom.
Tá, porque a gente ainda vai fazer um episódio sobre o Homem Sério.
Tá bom, é isso aí, Tom. É.
Então eu tô dando essa dica pros ouvintes ouvirem. Aí assim, você já deu e eu tô dando agora. Então é um reforço pra eles verem o filme, porque a gente vai falar sobre ele em algum momento no futuro.
Então é isso aí, pessoal! Tchau!
Tchau, gente! E... até o próximo! Ó, o próximo aí, sabe o que vai ser?
Olimpíadas.
Isso, abertura das Olimpíadas de 2012, Londres e Rio 2000. Não pode falar, não pode falar. Não, 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 não. Não,
não cancela, corta.
Não, você sabia que não pode falar o nome do evento?
Por quê? É patenteado?
É, não, não sei. Tem alguma parada que a Olimpíadas lá, os caras proibiram de falar o nome do evento, que é Rio Fita, saca?
Então, rolou isso com a FIFA também. Eles patentearam o nome, tá ligado?
Lembra disso? É, mano.
Filho da puta, né? Não podia colocar Rio 2000. Quando foi a Copa? 2014. Não podia colocar Brasil 2014 em qualquer coisa que você fosse colocar.
Você que agora pode?
Boa pergunta.
Não, mas é Copa 2014? FIFA 2014? Como é?
Era Brasil 2014.
É.
Põe o nome do podcast, Brasil 2014.
Não, não fala. Então, a gente pode falar Rio 2015 mais um.
Tá bom.
Acho que tudo bem, é. Rio 2015 mais um, tá liberado?
2K16, acho mais legal.
2K16, isso.
Pronto.
2K16. Que nem também proibiram o Fora Temer, né?
Fora Temer.
Proibiram, então não pode falar.
Não pode falar Temer, ou Fora Temer.
Fora Temer. Não, Temer pode, você como você vai proibir? Michel, todo mundo vai se referir a Michel agora.
Entendi. Fora Temer não pode
fora
falar.
Michel, é. Será que Michel pode? Fora Michel?
Mas hoje eu vi uma notícia aí, que eu só li o título, como todo mundo na internet, que dizia assim, foi Dilma quem proibiu protestos durante o...
É, eu vi essa aí também.
Aí eu achei...
Assim.
Oi?
Eu também só li, fiz que você só li o título.
É, mas porque não importa muito não, né?
É, mas o... Não, me importa, inclusive, assim. Mas eu não fui atrás de ver, e até porque, não sei, a fonte não parecia ser confiável.
Tá bom. Se pra gente viu da mesma pessoa, que eu nem sei que pessoa que foi.
Da Unicamp.
Ah, grupo da Unicamp, com certeza. É, com certeza.
Uhum.
É, então tá é bom. Isso mesmo. Então tá bom. Tchau, amigos.
Tá, tchau.
Falou, velho. Nossa, agora que você tava falando do colégio, mano, eu vou te falar que acho que a origem do Matheus Luiz, mano. Caralho. Tinha uma monitora lá que era a Bel. Ela ficava, Matheus Luiz. Nossa, eu falei sozinho. Estou na gravação aqui. E aí, Rafa? Tá editando podcast aí, doido.